E olha, hoje vamos conversar com um ex-atleta da seleção brasileira de voleibol. Não há dúvida que qualquer atleta, né, todo atleta de qualquer modalidade quer chegar ao topo, né? Ou seja, representar o Brasil numa competição internacional. E esse nosso convidado, podemos dizer, chegou lá. Bacana, hoje vamos conversar com o Marcos Vinícius Freire, que é ex-jogador de vôlei da seleção e medalhista de prata em 1984. Tem muita história. O Marcos Vinícius foi um dos ídolos da geração de atletas que ensinou o país a gostar de vôlei, tanto quanto o futebol. Prazer falar com você, Marcos Vinícius. Bom dia.
Bom dia, Jair. Prazer falar contigo. Realmente, uma história longa aí. Já fazem quase 40 anos na medalha de prata, que foi em 84 lá em Los Angeles. Mas aí vieram outras histórias, né? Eu andei pelo futebol, eu andei no Comitê Olímpico. Acabei indo a mais 12 Olimpíadas como chefe de missão ou como executivo. Então, tem muita história para contar e por isso estou lançando aí o terceiro livro, que vai ser a ideia do nosso papo aqui, né?
Toda essa bagagem, inclusive, né, lhe credenciou a ser comentarista e colunista da TV Globo Sport TV por 13 anos e foi também o diretor executivo do Fluminense em 17 Sim. e 18 também, não é?
Exato. É, na televisão foi quando o Sport TV comprou o campeonato italiano. Eu joguei os últimos 3 anos da minha carreira na Itália, em Mantua, no norte da Itália, e voltei e conhecia bem o campeonato, conhecia os treinadores e os jogadores, então acabou encaixando ali no Sport TV. Depois fiz muito tempo Globo, tive uma coluna no Sport TV durante um grande tempo. É, fui mudando de profissão, assim, a minha história é uma história meio misturada, né? O cara foi jogador profissional de vôlei, virou diretor estatutário de banco, comentarista de televisão e aí depois voluntário no Comitê Olímpico. A minha primeira chefia de missão foi a Olimpíada da China, de Sydney, em 2000. A última como voluntário foi em 2008 na China. E dali para frente, quando o Brasil ganhou o direito dos jogos, de trazer os jogos para o Rio em 2016, quer dizer, em 2019, né, quando a gente ganhou, eu virei o diretor executivo na preparação dos atletas, não no comitê organizador, né, no Comitê Olímpico Brasileiro, que a gente passou a chamar Time Brasil, e ali eu cuidei da preparação até os Jogos de 2016, e aí mudei de profissão de novo, fui estudar nos Estados Unidos, voltei para o Brasil e acabei sendo o CEO do Fluminense nos anos que você falou, 17, 18, 19, saí de novo, pedi demissão e montei uma empresa de comunicação digital, e hoje eu tenho, que é a Play 9, um dos maiores hubs de canais de YouTube, Instagram, do Brasil.
Você é gaúcho de uma bela cidade do Rio Grande do Sul, não é?
Exatamente, da Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, da área do vinho. É, nasci lá, meu pai militar, estava construindo ali a estrada de ferro, muito tempo atrás. E nós somos 4 filhos, 2 de Bento Gonçalves e 2 de Cachoeira do Sul. Tem um irmão mais velho, mora aí em Florianópolis, onde a Rádio Marconi tem a sua base. Eu adoro o estado de Santa Catarina. Mas estou baseado no Rio de Janeiro há muito tempo, até o sotaque, eles brincam que eu sou um cariúcho, né? Tem todo o sotaque de carioca, apesar de ser um gaúcho.
Como é que começou essa carreira, hein? Onde é que você começou, né, a dar os primeiros toques Legal. Dessa bola tão desejada aí, hein?
É, eu com 12 anos comecei a jogar no Flamengo, infantil, e do Flamengo eu fui transferido para Botafogo, meu pai foi transferido para Porto Alegre, e eu joguei na Sogipa, né, Sociedade Ginástica Porto Alegre, um dos principais clubes sociais daí do Rio Grande do Sul. E em 81, quando o Antônio Carlos Almeida Braga montou o primeiro time profissional de vôlei, que foi a Atlântica Boa Vista, depois virou o Bradesco, eu voltei para o Rio de Janeiro, contratado por esse time da Atlântica Boa Vista. O treinador do time era o Bebeto de Freitas, que depois foi presidente do Botafogo, foi executivo do Atlético Mineiro. Então, o meu mentor, o cara que me trouxe, me tirou da engenharia, eu estava em engenharia na URGS, em Porto Alegre, e me trouxe para o Rio de Janeiro. Dali para frente, em 81, nós fomos medalha de bronze na Copa do Mundo. Em 82, nós fomos vice-campeões mundiais na Argentina contra a Rússia. Em 83, campeões pan-americanos. E em 84, a primeira medalha olímpica do Brasil, medalha de prata, como ficou conhecida a nossa geração, geração de prata. Foi uma sequência de 4 anos de vitórias. E aí eu fui jogar na Europa, joguei na Europa até 1990. Foi quando eu mudei de profissão e voltei para o Brasil. E me formei em economia, depois tenho MBA em marketing, MBA em seguros. E estudei nos Estados Unidos também, por isso essas trocas de profissões foram favorecidas em função do conhecimento e do estudo.
Esse passaporte já tem carimbo de alguns países, né?
Já, ainda tem a coincidência. Eu viajava muito desde pequeno, desde moleque, jogando com seleção brasileira juvenil, seleção brasileira adulto. E a minha mulher, ela é uma criadora de conteúdo de hotéis e viagens de luxo. Então, nós já fomos a 123 países, a gente já rodou o mundo inteiro. Onde você falar aí, eu já passei. E isso é cultura, né? Isso é conhecimento, isso é contagem de histórias, né? Como a gente brinca aqui, né? Faz parte do storytelling, sempre ter uma historinha de algum lugar. Acabamos de chegar da Indonésia, passamos 25 dias na Indonésia, e então tem bastante bagagem, bastante história para contar para vocês aí.
Por isso eu fiz questão de falar sobre o êxito, né? O sucesso numa atividade, e o esporte proporciona isso. Ou seja, você é um ex-atleta, hoje um empresário vitorioso, e isso tudo foi proporcionado pelo esporte, exatamente, né?
Sem dúvida. O esporte dá uma base, né? O esporte, a gente diz que tem uma pirâmide, né? Que poucos chegam lá no alto rendimento, como foi o nosso caso, da minha geração e de vários outros, né? Que nos seguiram, como a geração de ouro de 92, com Tandy, Giovanni e Maurício, a geração de ouro de 2004, com Giba, com Ricardinho, etc. E a geração de ouro agora de 2016, com Bruninho e toda a turma. Nós somos a pontinha dessa pirâmide, mas tem uma pirâmide embaixo que forma pessoas para o mundo, né? Forma o caráter, e o caráter é exatamente isso: trabalho em equipe, entender que tem meta, entender que você tem que pagar um preço para chegar no tal lugar, você ter respeito pelas regras, você entender como é que funciona um pouquinho, pelo menos, de hierarquia, e isso traz valores que realmente valem para tudo. Eu que mudei várias vezes de profissão, né? Tive em bancos e seguradoras, tive empresas minhas, montei startups, estive no Comitê Olímpico como executivo, estive no futebol como executivo, eu sempre usei essas ferramentas. E esse último livro fala muito de relacionamento, né? Ele tem um título que é uma brincadeira, né? Não faça network, porque todo mundo manda fazer network. Mas o subtítulo é que é o macete, né? Construa pontes e crie conexões, principalmente de longo prazo. Então, é isso que eu conto. É o meu terceiro livro. Eu tenho um livro sobre o financiamento olímpico, que chama Aros Olímpicos, que é sobre como funciona o mundo olímpico. Ele é de 2007, 2008. Em 2014, eu lancei um livro chamado Resolva, que conta um pouco dessas histórias das 12 Olimpíadas que eu fui como executivo, como nós resolvemos alguns problemas, tipo o Guga, que tinha uma briga de patrocínio entre Diadora e Olímpicos em 2000, os cavalos que não couberam no avião numa viagem para os Jogos Pan-Americanos, e o acidente da Laís Souza, né, que foi uma ginasta que teve comigo em 3 Olimpíadas, quando estava se preparando para a quarta, que seria uma Olimpíada de Inverno, teve um acidente esquiando e até hoje está tetraplégica. Como é que a gente ajudou ela naquele momento? E agora esse livro é muito mais sobre relacionamento, contando que hoje as tecnologias dão a entender que você tem muitos amigos, né? Ah, porque eu tenho 10 mil seguidores, 5 mil seguidores, 30 mil seguidores, mas não são seus amigos, na verdade. E as relações ficaram muito na mensagem, muito no WhatsApp, né? Muito no Twitter, e ali eu falo um pouquinho de relações verdadeiras, de não fazer networking por obrigação, do medo de se expor quando você quer trocar com alguém que você não conhece, que você pode se apresentar. Então, eu convido todos a lerem um pouquinho desse livro, que são dicas de como melhor você se relacionar para o trabalho, para a família, para os amigos, para a vida inteira.
Marcos Vinícius, o jogador de futebol, quando chega nos 35 anos, começa já a pensar, jogo mais um pouco, paro, dependendo do seu momento, né? Qual é a idade limite do jogador de vôlei para começar a pensar em parar?
É interessante essa pergunta, porque na nossa época era muito mais cedo. Primeiro, por quê? Porque a gente jogava em quadra de cimento ou em quadra de madeira dura, o tênis era o mais fino possível, então as lesões vinham com muito mais velocidade. A gente tinha pouco investimento em ciência. Hoje não, hoje tem muita ciência, o tênis é mais alto, a quadra é de borracha, você tem uma preparação física, uma preparação psicológica, você tem bioquímica, fisiologia e etc., te ajudando a ser um pouquinho mais longo. E a outra diferença no voleibol é que mudou a regra, né? Você passou a ter o líbero jogando, que poupa os centrais de não jogarem na parte de trás da quadra. Você tem um levantador que faz uma função muito mais tática. Então, dependendo da função, o líbero e o levantador, eu diria que podem ir até 35 anos com facilidade. Um atacante, passar de 30, começa a sentir, porque vem também uma ou outra cirurgia no ombro, ou no joelho, ou na coluna. Mas, assim, dificilmente alguém de alto rendimento não vai conviver com a dor. Então, como a gente está aprendendo a viver mais com a dor e está vivendo mais, eu diria que cada vez essa vida útil do atleta é mais longa. Eu estive no Comitê Olímpico, né, como executivo durante 8 anos. Tem esportes que acabam muito mais cedo, né? O caso da natação, velocidade, é o caso da ginástica artística, tanto feminina como masculina, mas mais feminina, que as meninas aparecem com 12, 13 anos, com 18, 17, já são velhas. E aí uma preocupação nossa lá no comitê era o que esses caras vão fazer na próxima profissão, né? Como é que eu cuido deles se preparar para a transição de carreira? Mas, assim, é muito parecido com o futebol. Ontem eu vi que o Renato Augusto voltou agora pro Fluminense, foi contratado ontem, e eu fiquei pensando, ele dizendo, eu com 36 anos, tenho que estar vendo onde é que eu vou investir na minha carreira, quando está quase no finzinho da carreira dele. Tem algumas pessoas que são completamente fora de série, cada um tem o seu biotipo. Eu parei muito cedo, parei com 28 anos, jogando na Itália, eu tive uma lesão de coluna bem grave, voltei para o Brasil e não consegui voltar a jogar. Graças a Deus eu tinha estudado, tinha me preparado para essa transição de carreira e acabei fazendo ela bem. Mas é muito difícil para o atleta de rendimento essa transição, a mudança, a saída da quadra, do campo, da piscina. Então, eles tentam ser o mais longo possível, mas a preocupação não deve ser nem ser tão longo, mas como eu me preparo para a segunda profissão.
Você esteve em várias Olimpíadas como atleta e também como profissional, né? Todo um comitê. O Brasil é muito respeitado no exterior, está aí no topo dos times campeões, né? Como é que é esse relacionamento com as demais seleções? Como é que é na quadra especificamente?
Legal. Eu tive essa experiência e eu sou meio que um RP, um Relações Públicas, né? Então, tem um relacionamento maravilhoso. Essas minhas viagens pelo mundo afora, eu sempre reencontro essas pessoas, que tem, né, os Marcos Vinícius dos Estados Unidos, do Japão, da China, da Rússia, de onde for, e normalmente a gente se relaciona muito bem, porque o atleta tem esse negócio da facilidade de se encontrar em grupo. Dentro da quadra, é aquele negócio, você é meu adversário, mas não meu inimigo, né? Uma coisa é eu jogar contra, eu querer ganhar de você, e aí vale até agora, né? Com 60 anos, eu, se você tiver aqui jogar no voleizinho de praia, na minha rede, jogo Zico, jogo Júnior, jogo Bernard, Robson Caetano, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer chegar no finalzinho e fazer o último ponto, mas não tem nada de inimigo, né? Acabou ali, sai dali, é uma conversa, é um sambinha, é uma cerveja, é um papo, é um almoço, todo mundo junto. Mas o esporte também é dessa forma, assim, você tem os seus adversários, né, no Comitê Olímpico são 205 países, são 205 concorrentes para aquelas mesmas medalhas, mas fora dali, na vila, na convivência, no restaurante, até na ajuda entre a montagem das equipes, imagina, todo mundo tem que levar um time para a Rússia, para a China, onde os jogos acontecerem, para a França agora, daqui a pouco mais de 200 dias, nós teremos Jogos Olímpicos de Paris, e o Brasil está se preparando, e outras 204 estão se preparando. Uma ajuda a outra, acaba dividindo conhecimento para que todo mundo chegue lá nas melhores condições e que ganhe o melhor no final.
Marcos Vinícius, em cada época, cada vitória, cada conquista tem uma representatividade, um peso, né? A importância da conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 84 para você e também para o esporte brasileiro naquele momento.
Legal. Para mim foi uma surpresa. Eu era o jogador mais novo daquela geração de prata. Eu fiz 21 anos durante os Jogos. E então, assim, eu demorei para entender o que tinha acontecido. Então, para mim, ali eu estava numa brincadeira, né? 18, 19, 20 anos foi o período da geração, quando eu cheguei, entre eu chegar no Rio e nós ganhamos a medalha de prata. E era tudo quase que uma novela, né? Uma novela. Depois dali, eu passei a entender, porque aonde eu estivesse, eu trabalhando em bancos americanos, eu trabalhei em banco francês, banco português, sempre a primeira linha do meu currículo era medalhista olímpico de vôlei 84 prata. E para a história do voleibol, aí tira a minha parte, então eu, para mim, isso foi um gancho, e é um gancho até hoje, para a minha vida inteira, todo mundo que vem falar comigo, que vem ler o meu livro, o cara, a primeira coisa que ele vê é que eu sou um medalhista olímpico, e aí então já é assim, uma garantia de que ali tem uma história diferente. Mas para a história do voleibol, a nossa geração, modéstia à parte, foi a geração que fez a transição. Eu falei no começo aqui que eu saí da Sojipa, em Porto Alegre, onde eu era completamente amador, eu ganhava um refrigerante, um cachorro-quente depois do treino, esse era o meu pagamento, para virar um jogador profissional com salário no final do ano, pago por uma seguradora, com seguro, no final do mês, pago pela seguradora, com seguro-saúde, com todo o cuidado em torno do time, morávamos num lugar junto, nós éramos até 3 gaúchos morando no mesmo apartamento, eu, o Renan Dalzotto e o Paulo Roese, junto conosco o Mário Xandó, um dos maiores jogadores da minha geração, um ponteiro incrível de força. Então, essa transição, a gente foi depois passando para as novas gerações. Nós sentimos, nós sofremos com essa transição, porque não é um negócio fácil você sair do amadorismo para o profissionalismo. Apanhamos, as pessoas perguntam, mas a derrota na final contra os Estados Unidos tem a ver com maturação? Tem, sim, tem a ver com preparação mental, tem a ver, que não existia naquela época, não tinha psicólogo, tinha um preparador físico, não tinha bioquímica, não tinha ciência, né? Então nós fizemos essa transição, todos nós temos cirurgias, os 12 jogadores que foram 84 operaram um ou dois, os dois joelhos, alguns operaram a coluna, operaram o ombro. Por quê? Porque foi realmente um trabalho em cima de cobaias. Vamos ver se isso dá certo, vamos tentar. E as outras gerações tiveram essa herança boa, esse legado. E o mais legal disso tudo é que a gente continua se cruzando e se encontrando. Eu tive essa semana com o Giba, eu tive com o Bruninho, eu tive com o Marcelinho Elgarten, eu tive com o Franco do vôlei de praia. Então, assim, a gente continua trocando ideias e preparando o espaço para as novas gerações.
Você citou o Renan Dalzotto e esse grande campeão também. Claro que o bate-papo hoje é sobre o destaque da sua carreira, mas o Renan construiu também uma história muito gloriosa e bonita aqui em Santa Catarina, hein?
Total. Muito, muito. Começou no Rio Grande do Sul, né? Ele nasceu ali no entorno de Porto Alegre, eu acho que ele é de São Leopoldo, se eu não me engano. Jogou na Sojipa comigo, veio para cá, depois foi para a Itália, fez uma carreira absoluta, foi um dos maiores jogadores do mundo. Ele faz parte do hall da fama do voleibol mundial que fica nos Estados Unidos. Agora, até pouco tempo atrás, era o treinador da seleção brasileira, foi o treinador da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Agora acabou acontecendo uma troca, o Bernardinho volta para a seleção masculina. E o Renan descansa um pouquinho. O Renan teve um problema grave de saúde, né? Durante a pandemia, ele teve Covid muito forte, foi internado, foi entubado, e quase não foi aos Jogos de Paris. Tem uma história linda como atleta, como treinador, como pai de família também. Teve um filho que teve uma doença também grave e ele acompanhou e seguraram e conseguiram fazer uma virada em cima maravilhosa. Ele mora em Santa Catarina, ele tem uma casa em Jurerê, onde meu pai também tinha uma casa e que a gente frequentou muito, que nós gostamos muito desse pedacinho do Brasil aí, que é uma das coisas mais lindas do mundo.
Deixa eu perguntar agora, você se comunica muito bem, tem uma facilidade em se comunicar, e isso não é à toa, foi construído ao longo da carreira também. Como é que foi a sua experiência, né, de pós-atleta ao se aposentar das quadras, e se transformar num comunicador, num comentarista de TV, enfim, de comunicação?
Foi baseado em tudo que eu sempre fiz a vida inteira. Qualquer coisa que você queira fazer bem feito, primeiro, você tem que gostar de fazer, e o segundo, você tem que treinar para fazer. Eu dou palestra, nego, você dá palestra muito bem, você fala bem na televisão, porque eu faço isso há 20 anos, 25 anos. Eu treino em casa, eu falo com o espelho. A minha mulher é fonoaudióloga profissional, especialista em voz profissional. Só cuida de atores, cantores e apresentadores de televisão. E ela é minha professora nesse... tem que aumentar o tom aqui, não pode acabar a frase antes da hora. E para você ter história para contar, você tem que ter conteúdo. E para você ter conteúdo, você tem que se preparar. Eu tenho essa missão... de que quando eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer bem feito. Então, assim, eu fui procurar quem era você, Jair, o que a Rádio Marconi fazia. Eu não venho para uma conversa, para uma reunião, sem entender aonde você está, o que você quer ouvir, quem é o teu público, para quem está conversando. Então, acho que as pessoas têm que fazer isso. Já que eu vou fazer, vamos fazer bem feito, né? Independente, eu fui um completamente maluco nessa minha história de vida, de ter feito 200 coisas. Não 200, mas 6 coisas, pelo menos. Mas todas as vezes que eu fui para ela, eu focava e enquanto eu estava naquele negócio, eu fui 100% estudar e me preparar para aquilo.
É exatamente numa conversa como essa que a gente descobre coisas interessantes. Você tem muito conteúdo e tem uma fonoaudióloga em casa.
Tem um macete escondido, né? Esse macete não é para todo mundo. E a outra que as pessoas brincam, o nego diz assim, pô, na próxima encarnação eu quero casar também com uma criadora de conteúdo que fale de viagem, porque você vive viajando, pô, você está sempre no hotel convidado, você está no avião convidado, pô, eu vou tentar arrumar uma criadora de conteúdo de hotéis de luxo também.
Bacana. Queria que você falasse um pouquinho sobre as categorias de base, né? Você começou lá atrás, né? Jovem, sim, pré-adolescente, adolescente e tudo mais. Como é que está a formação de novos atletas, espaços públicos para a prática do voleibol?
Eu acho que aí eu posso falar do esporte em geral, como eu tive lá muito tempo no Comitê Olímpico, né? 10 anos como voluntário e 8 anos como executivo. essa é uma lacuna na educação brasileira. E aí as pessoas dizem, por que a gente não imita o esporte americano ou o esporte canadense, né, que são exemplos na sua formação através do high school, do college, das universidades? E aí eu dou sempre a mesma resposta. A gente só vai poder fazer isso quando a gente mexer na educação brasileira. Então não adianta querer reforçar o Ministério do Esporte para que isso seja um grande legado através das bases, como você falou, dos espaços públicos, das escolas públicas, das universidades, se o Ministério da Educação não tiver esse foco ou essa melhora. A gente precisa melhorar muito a educação brasileira num primeiro momento, depois será uma consequência o esporte brasileiro baseado nessa escola melhor, nessa universidade melhor, nessa escola de base melhor, municipal, estadual ou federal, ele vai crescer junto. Então, o que eu fiz como executivo, quando eu estive no Comitê Olímpico, foi, cara, eu não posso fazer aqui o papel do Ministério, da Secretaria de Esportes, cada governo foi um, né? Eu fiz parte do Conselho Nacional de Esportes em todos os últimos governos, desde Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, todos eu estava lá voluntariamente dando a minha contribuição, mas eu acho muito difícil esse ministério ou um comando que seja do esporte brasileiro conseguir mudar essa perspectiva que você falou, que precisa mudar. Antes que a gente mude, a gente precisa primeiro mudar a nossa educação.
Bom, independentemente do investimento federal, as cidades, né, e eu falo aqui de cidades pequenas do interior onde vivemos, né, podem também dar a sua contribuição. Sim. E criar umas políticas interessantes, né?
Total. Essa, na verdade, é uma das saídas, né? Você juntar forças, né? A cidade pode, o Estado pode, o federal pode, o privado pode, a universidade. No Comitê Olímpico nós fizemos isso, na preparação de 2009 para 2016, a gente arrumou vários agentes que gostariam de estar próximo do time Brasil, da preparação dos atletas para o Rio de Janeiro 2016, e cada um fez a sua parte, pagou a sua parte, contribuiu com o que podia. Eu acho que esse é um caminho. Eu tenho um drama, toda vez que assume um prefeito novo, Bento Gonçalves, onde eu nasci, lá na Serra Gaúcha, eles me convidam para um evento, para o que seja, porque eu até hoje, fazem 40 anos da medalha, eu sou o único medalhista olímpico nascido em Bento Gonçalves. O que pode parecer muito legal, na verdade, é o contrário, é muito ruim, né? Eu gostaria que tivesse 3, 4, 5, 10 medalhistas olímpicos que tivessem nascido na minha cidade, e assim poderia ser por todas as pequenas cidades, os 5 mil municípios que o Brasil tem.
Bom, do vôlei aos negócios, né? Networking, né? Você tem uma empresa de networking, mídias digitais, e já publicou obras importantes. Queria que você falasse dessas obras. O que elas têm, qual o conteúdo, onde podem ser encontrados também?
Legal. Todas elas na Amazon, né? É o maior jeito mais fácil. Nas livrarias você pode pedir e receber, porque esse último que foi lançado está na maioria das livrarias. Ele chama-se Não Faça Networking, Construa Pontes e Conexões. É da editora Citadel, mas na Amazon é sempre o mais fácil, você recebe 2, 3 dias, você recebe em casa tranquilamente. Eles são sempre, o meu objetivo não é vender livros, não é ganhar dinheiro com isso, eu tenho outros negócios que não tem nada a ver com livros, mas eu acho que livro, você divide a sua experiência. Primeiro, dá autoridade em alguns assuntos, né? E é ali o que eu falo, são todas práticas minhas, eu não sou um cara teórico, até acaba indo para uma teoria, que eu estudei muito, mas a ideia do livro é dividir as vitórias e as derrotas, é muito importante você dividir derrotas também, para que as pessoas usem isso. Então, o feedback que eu tenho dos meus livros, principalmente desse último agora, é que as pessoas estão usando as dicas que eu dou ali, né? Eu falo lá em como quebrar o giro para gerar identificação, tipo nós fizemos agora, no começo da conversa, né? Eu avisei o teu produtor, eu falei, já aviso o Jair que eu sou gaúcho de Bento Gonçalves, já que ele é Catarina de Florianópolis, ou a rádio está ali. Então, assim, tem jeitos que você pode já entrar de forma mais agradável numa conversa. Como é que você... É uma arte esse negócio de construir pontes, e construir a ponte da ponte, né? Daqui a pouco você vai me perguntar, pô, Marcos, será que eu conseguiria falar com qualquer dos meus amigos? Eu gostaria de falar com o Parreira, já que agora faleceu o Zagallo, e ele foi o cara que esteve junto com ele. Você pode me conectar com o Parreira? Eu gostaria de falar, lá sei eu com quem. Eu tenho amigos em todos os negócios. A Tony Garrido, que é um cantor, mas foi um jogador de vôlei também. Vamos fazer um link. Então, isso é uma arte de você querer ajudar as pessoas a serem melhores.
Nós estamos aqui em Uruçanga e você relacionou com Florianópolis, mas nós temos muito orgulho dessa linda capital que você conhece muito bem. E você sabe que a nossa cidade aqui em Uruçanga, nós temos muito a ver com Bento Gonçalves. A cultura italiana, a comida italiana, a música, enfim. Temos costumes muito parecidos e uma história muito legal também, viu?
Boa. possiamo anche parlare in italiano per quelli che non capiscono il portoghese.
Parlo
adesso, sono italiano.
Parlo poco. Marcos Bravo. Vinícius, queria perguntar para você, na vida, nas instituições, nas empresas e no esporte, o coletivo, o individual, a hierarquia e a disciplina são termos e comportamentos que caminham sempre lado a lado, né?
Sim, você tem que ter um equilíbrio entre eles, né? Eu acho que o trabalho em equipe e o objetivo coletivo tem que ser o principal, mas na hora da decisão final precisa ter alguém que tome, que assuma essa decisão. A decisão pode ser compartilhada, ela pode ser coletiva na discussão, mas na tomada de decisão você precisa ter uma hierarquia, é o treinador, é o capitão da equipe, e a mesma coisa é no banco onde eu trabalhei ou na empresa onde nós somos três sócios fundadores. Tem lá, tem sócios executivos, você tem os executivos no time, mas na hora de uma decisão estratégica você ouve todo mundo, mas alguém tem que tomar a decisão. Então acho que isso vale para a vida, vale para todos, negócios e não negócios do mercado. E uma dica que eu dou sempre para quem gostaria de aumentar um pouquinho mais esse network, esse relacionamento com mais pessoas, se coloque à disposição para algum trabalho voluntário. Eu digo que eu comecei na televisão, recebendo lá no Sport TV, naquele campeonato italiano que eu falei que foi a primeira transmissão que o Sport TV fez, cara, quase de graça, eu trabalhava quase que de graça, porque eu achava que ali seria um mercado para ser aberto. No Comitê Olímpico eu fiquei 10 anos como voluntário, eu tirava férias no banco para ir lá. Quando criaram um cargo de CEO, eu falei, caramba, eu sei direitinho o que a gente precisa para esse CEO. Os caras disseram, o conselho falou, não, pô, o CEO é você, pô, você já está preparado para esse negócio. Eu tive que sair da empresa que eu tinha montado, nem falamos aqui, eu cheguei a ter uma empresa de marketing esportivo durante 4 anos, eu, Parreira, Carlos Alberto Parreira, o Bernardinho, do vôlei, um grupo financeiro aqui, um grupo de entretenimento aqui do Rio de Janeiro, que era o grupo do Alexandre Scioli. Depois a gente comprou o Scioli e juntou com a família Medina, que é Rock in Rio, Artplan, Dream Factory, etc. Então, assim, se coloque à disposição como voluntário. Eu hoje sou voluntário como mentor no Gerando Falcões, Dedo Lira. Sou voluntário no Make a Wish, que é uma instituição de realizar o sonho de crianças com doenças graves. Eu acho que nesse caminho você vai aumentando esses seus raios de relacionamento e vai somando esse trabalho em equipe que você falou.
Bacana. O que que o Bernardinho tem, hein? Que ele retorna mais uma vez para a seleção e
tem uma grande fome de bola, desgraçado. Eu brinco com ele, que é um dos meus melhores amigos, é meu sócio em outro negócio, que, né, nós somos sócios numa rede de academias, na maior rede de academias do Brasil hoje, na Bodytech. E, na verdade, cara, ele não consegue ficar longe da quadra. Eu já tentei muitas vezes. A primeira foi na Olimpíada de Londres, como o Brasil acabou perdendo a final. Eu calei depois e deixei ele. Ele não vai querer sair perdendo. E aí fomos para 16. Ele ganhou no Maracanãzinho. Nós choramos juntos aqui durante um bom tempo. Mas mesmo assim, ele falou, não, agora acabou a seleção brasileira. Eu vou para o sol. Mas ele não conseguiu largar o clube, né? Que ele continua com o time hoje Flamengo, Sesc, aqui no Rio de Janeiro, feminino. E agora eu acho que foi meio que uma necessidade da seleção brasileira. O Renan precisava descansar. O Renan precisava realmente cuidar um pouquinho mais dele depois desse Covid brabo e dessa Olimpíada de Tóquio, da pressão de quase não classificar para a Olimpíada de Paris. Quando concluiu a classificação, ele muito certamente não esperou ninguém escolher por ele, ele escolheu e saiu fora. E eu também, se estivesse na Confederação Brasileira, como foi o caso do Radamel Latari, que é o presidente hoje lá, escolheu, cara, o melhor do mundo. O Bernardo simplesmente é a única unanimidade nacional. Ele é disparado o melhor treinador de esporte coletivo do mundo, de todas as modalidades, não me venho com Beppe Guardiola, com o treinador de basquete, né? Porque o Bernardo, ninguém tem pódio igual o Bernardo tem, 80% de campeonatos que ele disputou, ele estava entre os três primeiros. Então, eu acho que foi uma defesa segura da CBV. Já na cabeça dele, uma preocupação gigante, né? Porque todo mundo acha que ele é Deus e Deus faz milagre, e ele não faz milagre, ele é muito bom, mas não é Deus, né? Então, a gente está tentando até ajudar e ver o que faz nesse pouco período de tempo. Estamos aí 200 dias para começar Paris e todo mundo vai cobrar dele os resultados que ele sempre teve, mas não está tão fácil pegar assim, um fim de preparação. Porque, lembrando que a preparação olímpica normalmente tem 4 anos, né? Essa, como já foi mais curta em função de Tóquio ter sido avançada, ficou com 3. Como o Renan acabou saindo agora, faltando menos de 1 ano, ele tem 200 dias para preparar a seleção brasileira, e que não vai ser fácil.
Conversamos com o Marcos Vinícius Freire. Coincidência, o nosso sonoplasta aqui é Marcos Vinícius também, viu?
Poxa, esse cara é bom. Esse cara é bom.
Olha, Marcos Vinícius, medalhista olímpico, já viajou por quase 200 países, sempre dando a sua contribuição, empresário do esporte, uma pessoa simpaticíssima, e essa qualidade sua já foi aqui repassada pelo nosso produtor antes da entrevista, e que hoje falou uma parte da sua carreira como empresário, como bancário também, né? E como, claro, como atleta, que é exatamente o que nos motivou a falar com você, com seus livros importantes, que servem também de base para os nossos futuros atletas. Muito obrigado e que 2024 seja um ano de ouro no voleibol também, né, Marcos?
Maravilha, Jair. Obrigado a vocês pelo convite. Foi um prazer falar contigo aqui e poder contar um pouquinho das histórias para os ouvintes da Rádio Marconi. Um grande abraço, feliz 24 para todo mundo.
Amém. Forte abraço, muito obrigado. Que simpatia, hein, gente? Marcos Vinícius Freire, ex-jogador de vôlei da seleção brasileira e medalhista de prata em 84. Foi diretor executivo do Comitê Olímpico do Brasil, COB, e foi também comentarista por 13 anos da Globo Sport TV. Ou seja, uma bagagem sensacional, invejável no bom sentido da palavra, né? Servindo como exemplo para futuros atletas também. O futebol é o esporte número um, o vôlei, sem dúvida, é o futebol número dois. Eu acho que também, claro, essa citação deve merecer todo o respeito, porque são esportes diferentes, mas que também têm muita coisa em comum, né? O nosso futebol vive um momento crítico, difícil, né? De novo técnico também, né? Tem que trabalhar muita coletividade, enfim, cada brasileiro é um treinador e teria ali uma escalação especial, enfim. Mas o assunto hoje foi voleibol aqui no Ponto de Encontro. Daqui a pouco a gente volta. Ainda hoje, uma outra pauta importante que é sobre novos valores, reajuste de aposentados e pensionistas para 2024 e a definição de uma nova tabela de valores também. Vamos falar de dinheiro daqui a pouco. Intervalo, a gente retorna já.